Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6:07. Uma ótima noite para você. Tá chegando Gabriela Esportiva desta terça-feira, 6 de maio de 2025. Oferecimento Inforlaser, mais completo em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Léo do Coco, Água do Coco, atacado e no varejo para Ilhéus e região. O Instagram é Léo Itália S1 e o Zap é o 739-8500-7000. Vou repetir, hein? O Zap é o 739-9850-0700.
A InfoLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InfoLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InfoLaser, 7 de setembro, Centro, 3634-3222 Ilhéus.
Se você é do tipo que de janeiro a janeiro toma água de coco, o seu point é Léo do Coco. Isotônico natural, sais minerais, antioxidante. Em Ilhéus, Léo do Coco. Dispõe no atacado e varejo, no fruto ou na garrafa. Léo do Coco, Zap 739-9850-0700.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6:09, uma ótima noite para você. Gabriela Esportiva está no ar com as principais informações do mundo esportivo. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Carla Menezes, boa noite, Júlio César, Fred. Amigos do Gabriela Esportiva, finalmente ontem a federação definiu os mandos de campo da terceira rodada do Baianinho deste ano. Teremos duas partidas que vão acontecer no sábado e uma delas vai ter a transmissão de uma TV. Não me pergunte de onde é essa TV, Júlio, porque eu não sei. Mas a TV do Zé, e não é minha, entendeu? Vai transmitir o jogo Bahia de Feira e Leônico no próximo sábado. E os outros três jogos acontecem no domingo. Daqui a pouquinho a gente detalha a terceira rodada do Baianinho 2025.
É daqui a pouquinho, 6:10, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Carla, boa noite, Zé Maria, boa noite, Júlio, boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Também temos aí jogos da NBA para a gente fazer comentários. NBB também, nos seus playoffs, já nas quartas de final. Então temos grandes jogos de basquetebol aí pela frente, e assim a gente vai dar início ao nosso Gabriela Esportiva de hoje.
Valeu, Fred Menezes, daqui a pouco a gente traz detalhes também. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Carla Menezes, boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvinte Gabriela Esportiva. Barcelona só tem até amanhã para confirmar o estádio Mário Pessoa como mando de campo na Série D do Brasileiro, mas para isso o bombeiro precisa assinar o laudo para que seja enviado até a FBF e assim a federação liberar o Velho Marão para a prática do futebol profissional. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no Gabriela Esportiva a palavra do presidente do Barcelona, o Wellington Nascimento, que falou com a gente no dia de hoje.
Daqui a pouquinho a gente traz também detalhes aí dessa manchete que o Júlio César trouxe para a gente. 6:11. Olha, o Flamengo ele volta a campo nesta quarta-feira quando encara o Central Córdoba, da Argentina, não é isso? Pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida, inclusive, é essencial para o Mengão, que precisa da vitória para se recuperar no grupo C do torneio. Pensando nisso, o mais querido espera contar com uma invencibilidade de 8 anos na Argentina. O jogo entre Flamengo e Central Córdoba será realizado no estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina. Desse modo, o Mengão volta a disputar uma partida em solo argentino após um ano. E atuando aí no país, o rubro-negro não perde desde 2017. Assim, na ocasião, o Flamengo foi superado pelo San Lorenzo, também da Argentina, por 2-1 pela fase de grupo da Libertadores. Flamengo e Central Córdoba se enfrentam na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores em jogo realizado no Maracanã. Diante da nação rubro-negra, o mais querido foi surpreendido pela equipe argentina, que abriu 2-0 no placar ainda no primeiro tempo. Ademais, na segunda etapa, o Mengão diminuiu aí em um golaço de falta de La Cruz, mas o time de Felipe Luiz não conseguiu empatar e deixou aí de levar 3 pontos. Zé Maria.
É, o Flamengo não conseguiu fazer o resultado jogando no Maracanã. Mas hoje é uma outra história, é um outro duelo, embora a partida aconteça fora do Rio, né?
Na Argentina.
Na Argentina, mas é um Flamengo, gente, que precisa do resultado para tentar se recuperar na competição. A Copa Libertadores, ela às vezes depende só de detalhes, né? E o Flamengo tem no jogo de hoje a oportunidade, a oportunidade única de reverter, né, a derrota que aconteceu no Rio, conquistando um resultado expressivo jogando em solo argentino.
Eu acho que time para vencer o Flamengo tem, né? Tem time para isso. Perdeu a primeira partida dentro de casa, perdeu, foi um acidente de percurso, o time não se ouve bem, perdeu para o Central Córdoba. Inclusive é um time argentino que pela primeira vez está disputando a competição, né? Então o Flamengo amanhã ele tem que jogar como se fosse o último jogo da vida, porque se ele perder amanhã já vai ficar difícil a classificação à próxima fase. Então acredito eu que os jogadores amanhã eles vão entrar mais compromissados, até porque a derrota de domingo para o Cruzeiro, né, essa derrota vai fazer com que o time entre ligado e vá em busca da vitória, porque se perder amanhã, né, essa derrota vai causar um estrago muito grande na vida do Flamengo na Libertadores, porque vai ficar mais difícil dele pensar em classificação à próxima fase. Então tem que entrar para vencer.
Tem razão, você tem absoluta razão. E o Flamengo precisa se recuperar, porque perder um Flamengo que tem tanta experiência, né, nessa competição continental, perdeu para uma equipe sem expressão ainda.
Sem expressão.
Na Copa Libertadores.
Pela primeira vez disputando.
Sem tradição, sem camisa, né, Júlio? Então foi um resultado muito ruim e que surpreendeu a todos, a derrota no Rio de Janeiro. Mas pode perfeitamente amanhã reverter essa situação e se manter vivo na Copa Libertadores da América.
O Flamengo está no grupo C, com LDU na primeira colocação, ou na segunda colocação, com 5 pontos. O Central Córdoba em primeiro colocado com 7, o Flamengo com 4. E o Deportivo Táchira com 0. Então ele tem que brigar realmente para obter um bom resultado, para poder se tranquilizar, porque começou mal a Libertadores.
Começou mal e o que você acabou de colocar aí, Fred, a tabela já mostra a situação. O Flamengo não tem outra alternativa, não. É vencer ou vencer para encostar na pontuação, chegar aos 7 pontos, né, encostar com o líder e continuar vivo nessa Copa Libertadores da América.
E não vai ser fácil, Zé, porque apesar de ser um time sem camisa, né, o time do Flamengo é um time muito tradicional, né, um dos melhores.
Mas é um time da escola argentina.
E vem fazendo um campeonato da Argentina bom, e na Libertadores também, não é à toa que está na Libertadores, né? Então, jogo difícil pela frente, mas é nada que não se possa ser revertido.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Agora 6:16, olha, o Fluminense também entra em campo no estádio Hernando Siles, em La Paz, nesta quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o San José, com a chance de encaminhar aí a sua vida na competição continental. Pode até mesmo sair com a vaga garantida na próxima fase, dependendo de uma combinação de resultados. A equipe ocupa a primeira posição do grupo F até aqui, com 7 pontos somados em 3 rodadas e a mais que o segundo colocado, Once Caldas. Se vencer na Bolívia, a União Espanhola não derrotar o time colombiano, o tricolor estará garantido aí na próxima fase, caso os chilenos vençam em Manizales ou o Flu não consiga ganhar do San José. A decisão ficará aí para as 2 últimas rodadas. Mesmo que se classifique, o clube ainda terá que decidir na competição. Fred Menezes.
É, isso aí é a Copa Sul-Americana, né? Fluminense está na primeira colocação com 7 pontos. Né? Once Caldas com 6 pontos na segunda colocação. Isso. União Espanhola na segunda. E o Gualberto Villarreal, que é a equipe que o Fluminense vai jogar agora, próximo jogo. Claro, um jogo fora de casa, né, sempre dificulta um pouco a viagem, isso e aquilo. A equipe também chega cansada, às vezes desfocada um pouco por conta de outras competições, como o Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense vem de uma vitória, apesar de uma vitória suada, para o último colocado do campeonato da Série A, do Brasileirão. O Fluminense venceu as 2 primeiras partidas na Sul-Americana e se tranquilizou. Indo bem nesse próximo jogo fora de casa, o Fluminense praticamente ele mantém a primeira colocação do grupo e vai lá nos últimos jogos. Basta manter um bom futebol, né, um jogo dentro de casa também, então isso tudo pode levá-lo a boa classificação.
O momento atual do Fluminense, tanto na competição do Campeonato Brasileirão, como também na Copa Sul-Americana, é um momento diferente, Fred. É um momento positivo, se a gente for analisar em relação à campanha do ano passado.
Ah, sem dúvida.
É um começo, entendeu? Que promete muito. Então, eu tenho uma expectativa, e entendo, na minha visão pessoal, de que futebol é momento, e aproveitando o momento, vejo o Fluminense pavimentando uma boa campanha nas duas competições, que tem um desgaste técnico muito grande.
Sem dúvida.
Então, no meu entendimento, o momento do Fluminense é bom.
Então é bom. Agora 6:19, estamos apresentando Gabriela Esportiva, as principais notícias do mundo do esporte. Olha, o técnico Dorival Júnior, ele tem a chance aí de embalar de vez no comando do Corinthians e igualar um feito alcançado pela última vez por Fábio Carilli, ainda no ano de 2017, vencer os 3 primeiros jogos como treinador da equipe alvinegra. Nesta terça-feira, a partir das 21h30, horário de Brasília, o Corinthians de Dorival Júnior recebe o América de Calicó, na Neoquímica Arena, pela Sul-Americana, para confirmar o início animador de trabalho com o novo treinador, pelo menos no que diz respeito aos resultados. O Dorival estreou pelo Corinthians diante do Novo Horizontino, fora de casa, pela Copa do Brasil, e levou o time à vitória por 1-0. No fim de semana, contra o Internacional, na Neoquímica Arena. No resultado positivo, 4-2 contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Ter a terceira vitória consecutiva neste início de trabalho colocaria aí o Dorival neste patamar que ninguém alcança há quase 10 anos, desde 2017. Quem mais chegou perto foram justamente os antecessores, o Antônio Oliveira e Ramon Dias, que venceram nos 2 primeiros compromissos pelo clube. Fora o retrospecto pessoal importante, o Dorival tem aí a vitória como objetivo para recolocar o Corinthians, de fato, na briga por uma vaga na próxima etapa da Sul-Americana.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Além de ter da sua qualidade técnica, como profissional da área técnica, né, o Dorival é um conciliador. A gente percebe que o elenco do Corinthians gostou da chegada dele, da entrada dele como treinador da equipe, né? Ele é um treinador fácil, tem um trânsito fácil, consegue uma comunicação ainda mais fácil com os atletas, e para mim ele tem tudo para construir aí a terceira vitória seguida dirigindo o time do Corinthians.
O Corinthians está no grupo C, com o Huracán na primeira colocação com 7 pontos, América de Cali, que é a equipe que o Corinthians vai jogar aqui agora dentro de casa, com 5 pontos, e o Corinthians com 4 e o Racing com 0. Então o Corinthians está em terceiro com 4 pontos, vencendo essa partida, o Corinthians vai se igualar lá e vai encostar no primeiro colocado. Vai depender de resultados também das outras equipes, mas o Corinthians tem tudo para fazer um bom jogo também e subir na tabela de classificação e possivelmente uma classificação aí no final.
O adversário é um dos mais tradicionais clubes, né, da competição sul-americana, mas é um Corinthians, rapaz, a depender do entrosamento e da inspiração do Memphis Depay, né, e do próprio Yuri Alberto, o Corinthians pode sim construir essa terceira vitória. Eu vejo o Corinthians num patamar diferenciado depois que Dorival assumiu o comando técnico do Timão.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Agora 6:22. Vamos falar aqui sobre o caso Lucas Paquetá, meninos. Olha, em suposto envolvimento aí em esquema de apostas, está perto de chegar ao fim. Isso porque o seu julgamento já foi encerrado e o veredito será divulgado na primeira quinzena de junho. Sendo assim, neste sentido, o brasileiro será declarado inocente. Olha, as informações aqui apontam que não haverá meio termo. Neste sentido, o brasileiro será declarado inocente ou banido de futebol. Sendo assim, o caso Paquetá seja considerado culpado pela FA, que é a Associação de Futebol da Inglaterra, ele não será suspenso, ou algo do tipo, mas se banido, caso seja confirmada a punição em questão, a tendência seguinte seria o pedido da entidade junto à FIFA para que o brasileiro fique longe das quatro linhas em todos os países regidos pela organização. Ele disse aqui, olha, eu nunca falei nada por aqui, talvez nem deveria, no caso foi a esposa dele, né? Meu marido tem uma postura e uma força que eu admiro e me impressiona. Estamos há 2 anos vivendo esse pesadelo e ele sempre forte. Ele sempre teve na cabeça dele que só defenderia no momento e no lugar certo. Não existe nada contra ele. Vocês nunca perceberam isso. Disse aí a esposa do Lucas Paquetá.
Ela saiu em defesa
dele.
Dele, né?
Normal,
coisa,
né?
Coisa normal, muito natural. Mas as evidências já existem há muito tempo. Essa novela já vem se arrastando há muito tempo. E aonde tem fumaça tem fogo, gente.
Fogo, é verdade.
Tem fogo. Ele pode ser banido também, realmente, porque é uma das federações mais rígidas do futebol europeu. A Federação da Inglaterra.
Da Inglaterra, e a justiça lá não falha.
Pois é, e as evidências são fortes.
Mas aí ele pode voltar a jogar no Brasil, né? Ele não vai jogar na Europa. Uhum. Mas aí ele volta pro Brasil.
Se ele for punido pela FIFA.
Pela FIFA, ele não joga mais, não.
Ele só vai jogar baba.
Entendeu? Mas aí na matéria, pelo menos.
Não tem como jogar mais.
A matéria disse em países que a Federação da Inglaterra tem abrangência, até onde ela chega. Tem outros países que ela organiza lá. Agora, se for declarado que ele está banido mundialmente, aí é outro esquema. Eu acredito que ele...
Todos os países regidos pela organização.
Da Federação da Inglaterra.
Não, a Federação da Inglaterra, ele rege a Inglaterra, né, não?
Eu acho que é só a Inglaterra e outros países ali que deve, a Federação deve ter organização de competições.
Aí,
né?
Ele vai abrir espaço, se ele for culpado. Ele vai abrir espaço para qualquer jogador da Inglaterra fazer isso. Fazer a mesma
coisa. Eu acho que ele vai ser banido, vai ser banido do futebol da Europa. Eu não acredito que seja o futebol mundial, não. Rapaz. É porque o lance aconteceu na Europa, né?
Agora, causou espanto, né? Ou pelo menos surpresa a gente. A esposa saiu em defesa agora. Ela ficou 2 anos, né? Sim, porque essa novela vem se arrastando há 2 anos. Não. A gente já colocou aqui há meses, né? Há meses.
Pois é.
Colocamos essa situação, existia esse perigo real do banimento do futebol, né? Porque Gente, foram familiares dele, tio dele que apostaram, entendeu? Então a coisa está enraizado aí. Eu não vejo como ele vai conseguir se livrar, entendeu? É, de provas tão contundentes que existem aí contra a carreira dele.
O que a gente observa, assim, a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, porque nós não sabemos. A gente só pega notícias, né, pelas redes sociais. Às vezes tem algumas notícias que não são verdadeiras, o pessoal chuta muito e a gente acaba lendo e ficando preocupado. Na verdade, quem vai dizer isso tudo é o julgamento dele lá.
Nós temos como prova aí o caso de Daniel Alves, né? Não. Mataram o Daniel Alves, crucificaram o Daniel Alves e o cara foi inocentado. Então, você vê, ao ponto de Daniel Alves, na cidade terra natal dele, que é Juazeiro, ao ponto de pincharem a estátua dele e pedirem para tirar a estátua dele da cidade e tiraram. Então, ele teve um prejuízo muito grande em relação na sua imagem.
O nome dele, né? A história dele,
o nome,
a
história,
praticamente.
E no final ele foi inocentado. Então, esse caso de Paquetá pode acontecer a mesma coisa, pode ou não. Né?
Pode.
Quem vai dizer agora é o juiz.
Pelo que a gente, pelo que eu vi, é difícil inocentar o caso dele. Pelo que eu já li, né? Eu não sei o que é verdade e o que não é, porque os autos do processo é que.
Em dois anos tá já se passaram, né?
Agora,
a gente continua acompanhando.
Tanto a esposa dele quanto ele, a gente chegou a comentar aqui no programa, quando ele ainda jogando pela seleção brasileira, e todos nós já sabíamos que ele estava respondendo esse processo, né? E ele não demonstrava muito, e isso
ele
é muita
nem
força.
Nem tocava no assunto.
Nem tocava no assunto e jogou, entrava em campo e não demonstrava muita preocupação em relação a isso. A gente via ele tentando jogar futebol. Claro, ele é um bom jogador, jogador de seleção brasileira, jogou Copa do Mundo no meio, né? Então um jogador qualificado, mas claro que ele estava tendo alguns problemas. Esse tipo de problema você não consegue esconder, né? Mas ele estava em atividade, continua em atividade, e Deus queira que ele não tenha feito isso e que não consigam provar para ele se manter em atividade aí, porque é um pai de família, né? Agora, se tiver errado, vai ter que pagar.
Eu recebi uma informação aqui de meu amigo Tassiano, está ouvindo a gente, Tassiano Aragão, um excelente advogado, e está acompanhando esse caso de Paquetá. Se for confirmada a condenação, nos países onde a FIFA tem penetração, ele não joga. Só tem um país aí que ele poderia jogar, que é na Rússia. A Rússia não obedece às ordens da FIFA. Lá, a Rússia é independente. Então, se ele for banido na Rússia, ele pode jogar.
A situação dele é dificílima. Não será a primeira e nem será a última.
Não.
Porque o Luiz Henrique também vai entrar em pauta de julgamento.
Entre outros.
É,
né?
A mesma situação. Ou muito parecida, entendeu, Fred?
É isso aí.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Agora 6 horas e 29 minutos. Uma ótima noite para você, acompanhando Gabriela Esportiva dessa noite de terça-feira. E o Ancelotti, hein, meninos? Será que ele vai assumir ou não a seleção brasileira? Ele é alvo da Confederação Brasileira de Futebol para assumir aí a seleção brasileira e parece já ter aí uma data estipulada para o fim do seu trabalho no Real Madrid. O italiano deixará o comando dos merengues logo após a disputa do clássico com o Barcelona no domingo, segundo informações aí do jornal A Marca. O martelo já foi batido pela diretoria espanhola, independente do que acontecer no derby, que faz parte aí da corrida pelo título de La Liga. Em caso de triunfo, aí o Real ficará a apenas um ponto dos rivais que lideram a competição. E restariam 3 compromissos para o fim. Independente do calendário, a decisão foi tomada aí pelo presidente Florentino Pérez. E ao que tudo indica, é imutável. O Ancelotti aí, ele é um velho sonho do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, para tomar a frente do Brasil, ainda que falte apenas um ano para a Copa do Mundo.
O problema agora não é esse não. Dá uma pausa, aperta aí o botão de pausa nesse assunto do técnico, porque o problema agora virou para o outro lado. Edinaldo pode perder o cargo. Apesar de que ele já se defendeu no dia, ele está sendo acusado aí de ter falsificado, né, assinaturas para poder estar presidente hoje da CBF. Então, já tem gente mexendo, ele já se defendeu hoje, mas eu acredito que esse caso não vai parar por aí. Inclusive estão dependendo aí de um parecer do STF, né? Então, temos que aguardar, ver como é que vai ficar esse caso de Edinaldo, porque se Edinaldo cair, cai junto o sonho dele de trazer o Ancelotti, né? E aí ninguém sabe a cabeça do vice-presidente, quem é que ele pensa, né, em trazer, se ele mantém um treinador do futebol brasileiro ou se ele segue os passos, né, do presidente Edinaldo. Inclusive essa matéria estourou hoje à tarde.
Hoje.
Uhum. Até foi o companheiro Robertinho Scarpita que postou no grupo, no, né, grupo. Uhum. Falando que Edinaldo Rodrigues pode ser retirado da presidência da CBF a qualquer momento. O motivo... é a perícia que aponta falsificação na assinatura do Coronel Nunes, ex-presidente interino da CBF, num documento que garante a presidência de Edinaldo, né? Aí vem aqui, além disso, ontem Daniela do Vaguinho, deputada federal, Daniela do Vaguinho, né? É o nome dela, deputada federal, importante e ex-ministra do turismo no governo Lula, pediu ao STF o afastamento imediato de Edinaldo. O clima é de apreensão na CBF e Edinaldo agora aguarda uma decisão do STF. Então o bicho está pegando lá. Então agora o assunto de momento já não é mais Ancelotti dentro da CBF. É a permanência ou não do Edinaldo.
Tem uma conversa que o filho de Gilmar Mendes tem envolvimento com a CBF, e Gilmar Mendes, pelo que me consta, é ministro do STF também, né? E tem uma força grande dentro do STF. Então, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Mas, como até a ministra aí, ex-ministra de Lula, está pedindo a cabeça de Edinaldo, então a gente tem que esperar realmente ver o que é que vai acontecer aí pela
frente. Aí agora a política já tá tomando conta até no futebol, porque da outra vez, quem recolocou ele no cargo foi o Gilmar Mendes, e teve um partido aí também. Teve um partido.
PC do B.
Foi quem recolocou ele no cargo. Ele tinha sido afastado, e aí a política entrou pelo meio e recolocou ele. E agora está acontecendo a mesma coisa aí. Vamos aguardar, né?
Vamos
aguardar. Dá uma pausa no assunto treinador da seleção. E agora o assunto é esse aí, a permanência ou não do Edinaldo no comando da CBF.
E claro, a gente acompanha, né, o desfecho aí dessa história e traz aqui no Gabriela Esportiva. Agora 6h34, vamos para o intervalo comercial. Gabriela Esportiva volta já.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6h43, estamos de volta com Gabriela Esportiva, nesta noite de terça-feira, oferecimento InfoLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. E Léo do Coco, água de coco no atacado no varejo para Ilhéus e região. O Instagram é leoitaliasum e o zap é o 73998500700. agora 6h44, olha, o Bahia vive aí um dos melhores momentos desde que Rogério Ceni desembarcou em Salvador para treinar o clube em setembro de 2023, bem na Libertadores e no Brasileirão. O tricolor soma 5 vitórias seguidas e passou todo esse período sem sofrer gol, um recorde sob comando do técnico. Quando bateu o Botafogo por 1-0 no último sábado, o Bahia superou aí 2 períodos em que passou 4 partidas sem ser vazado pelo adversário. Um ano um no ano passado, durante a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e o outro este ano, entre jogos de Libertadores e Campeonatos Baiano. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Botafogo, o Rogério Ceni, ele comemorou o que chama de maior evolução em relação à última temporada. O Bahia tem demonstrado aí um belo futebol com posse de bola e toques de pé em pé, mas tem deixado menos espaço aos adversários lá atrás. Zé Maria, Fred Menezes, Júlio César.
O Bahia, ele vem demonstrando um grande futebol e realmente subiu um pouco do patamar, né, depois do ano passado, porque ele vem jogando, inclusive, com as grandes equipes de igual para igual. Esse início de campeonato, não só depois da conquista do Campeonato Baiano, o Bahia vem fazendo jogos assim muito pareados e, claro, houve algumas pequenas modificações na equipe e eu acho que o Bahia vem mais fortalecido justamente para brigar no topo desse campeonato aí, sem dúvida nenhuma.
A fase é boa, né, do time do Bahia. É um Bahia que a gente já percebeu, e a fase não é só em uma competição, não. Em todas as competições, sobretudo as competições sul-americanas, né? É uma fase positiva, é uma equipe que a gente percebe que o crescimento acontece jogo a jogo.
Jogo a jogo.
Essa é a realidade do novo momento do time tricolor.
O Bahia hoje é um time que está dando gosto você ver o Bahia jogar. Está jogando um futebol para frente, um futebol bonito, de toque de bola, né? A fase é boa. Agora precisa manter uma regularidade, né? Na Libertadores tem 7 pontos. Se vencer, amanhã vai a 10 e praticamente vai dar um grande passo aí para a classificação, que é inédita, né? As oitavas de finais aí da Libertadores.
E eu acho que essa fase boa tem até uma identificação, porque o sistema defensivo do Bahia, entendeu, tem segurado a onda, né? O Bahia venceu muitos jogos difíceis, né, pelo placar mínimo, não tomou gols em muitas partidas. Fica evidente que o sistema defensivo do Bahia é hoje um dos destaques da equipe tricolor.
Você falou aí de um setor do Bahia que tem como destaque aquele zagueiro Ramos Mingo. Um jogador sul-americano, até novo de idade.
A entrada dele deu mais consistência.
Ele, né, é um zagueiro defensivo. Ele dá uma segurança muito grande, ele é esforçado, ele marca em cima, ele não dá brecha. Para mim, hoje, no setor defensivo do Bahia,
os dois laterais
é o melhor jogador.
Muito, lateral, viu, esquerdo, muito bem.
Juba
está jogando muito bem, o que há muito tempo não jogava.
E lá na frente, o Eric Pulga, meu amigo.
Quando a gente fala de Juba, a gente precisa lembrar aqui. Juba foi uma posição improvisada no Bahia, lateral esquerda.
Que o Rogério Ceni não tinha.
Quando foi revelado pelo Sport Clube do Recife,
Era meia atacante.
E foi no Bahia que ele se reencontrou nessa posição, e a gente percebe que o momento dele é o melhor momento atuando ali na lateral esquerda do time tricolor.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6h48, a gente abraça aqui o Joab, está no Malhadinho de Açúcar, está curtindo Gabriela Esportiva, também o Antônio Marcos, está em Ibirapitanga, ligadinho aqui no Gabriela Esportiva. Olha, o Júlio César, ele se encontrou hoje com o presidente do Barcelona, não é isso, Júlio? Wellington Nascimento.
É verdade, na realidade eu, como é de costume, todos os dias, tanto pela manhã como pela tarde, eu passar no Mário Pessoa. E aí, cheguei lá, estava o presidente do Barcelona, que veio até Ilhéus para uma coisa, chegou aqui e se deparou com outra. Na realidade, ele veio para apresentar oficialmente, né, a comissão técnica. E aí, quando chegou aqui, se deparou com o assunto do estádio Mário Pessoa, né, que ainda não foi liberado. Né? Agora, é bom a gente explicar, né? Porque os laudos foram aprovados, foram enviados, só que esses laudos foram com erros. E aí, a Federação Baiana mandou que voltasse os laudos para corrigir. Esses laudos foram corrigidos, só que, de ontem para hoje, foi trocado o comando do Corpo de Bombeiros. foi trocado de ontem para hoje. E a comandante, né, por nome de Isabel, que está lá, que assumiu, ela primeiro ela queria ver a situação para depois assinar. E aí durante o dia todo hoje foi ligações, mais ligações, acionando várias pessoas, né, inclusive também acionei, né, pessoas do governo que entrou no circuito. E para resumir, o que ficou decidido? O bombeiro amanhã vai fazer uma vistoria só para, né, dar uma analisada no que foi feito para poder, né, assinar um laudo. E aí batemos um papo com o Wellington para saber realmente o que é que está acontecendo. Pode soltar aí, Carlinha, a nossa matéria.
Vamos acompanhar.
Hoje todo mundo. Estamos aqui com o Wellington Nascimento, presidente do Barcelona, que veio a Ilhéus para resolver essa questão do estádio, porque hoje é o último dia para que o Barcelona possa confirmar junto à federação o mando de campo já para a próxima rodada, que é de número 5 do Campeonato Série D do Brasileiro. E aí, Wellington, o que é que resolveu? Como é que está? O Barcelona manda ou não manda seus jogos aqui? Boa noite, Gabriela Esportiva.
Boa noite para todo mundo da Gabriela, sempre um orgulho. Você acompanhou com a gente toda a dinâmica, frustração, decepção, com tudo que a gente estava na expectativa. Na verdade, eu vim aqui, né, para apresentar hoje uma comissão técnica oficialmente, né, porque ele sabia, mas eu não tinha vindo apresentar a comissão técnica. Infelizmente, o Júlio estava aqui hoje, foi testemunha do quanto a gente sofreu e continua sofrendo. Hoje foi um dia difícil, que eu vim aqui, Júlio, para falar da grama também, se estava tudo ok, para não ser um empecilho. E todos juntos descobrimos que os laudos tinham um grande problema, um grande desafio a ser desenvolvido. Agora, no final da tarde, com todas as interferências, inclusive muitas ligações do Júlio, de pessoas queridas, avançou e amanhã temos uma visita que temos que agradecer, né, Júlio, ao Corpo de Bombeiros, que se dispôs amanhã a fazer um sacrifício de vir aqui conferir, que eles mudaram o comando. E no final de semana, por nossa iniciativa do clube, nós pedimos que a federação mandasse para fazer uma vistoria da federação. E eu fico na expectativa de que a gente consiga amanhã finalmente, porque o prazo, o deadline, né, o prazo fatal é amanhã para entregar os laudos assinados, e nós hoje vimos como é desafiador as coisas, né, Júlio?
É verdade, muitas ligações, muito bate-papo, e então quer dizer que amanhã o bombeiro vem para dar o arremate final e assinar esse laudo para poder enviar para a federação, né, Júlio?
Essa foi a informação confirmada por duas pessoas de dentro do Corpo de Bombeiros. Falou o nome da soldada, né, da profissional do Bombeiros que vem aqui amanhã, e acompanha, Júlio, acompanha todo mundo, vai ser muito bom a gente fazer essa cobertura. E eu mandei falar para todo mundo aqui como é desafiador as coisas para a gente fazer o futebol. E a gente vai ter jogos aqui, se Deus quiser.
Vamos torcer que dê tudo certo para que o Barcelona possa mandar seus jogos aqui nesse restante aí da Série D, Wellington.
E agradecer a audiência da Gabriela, a força, o carinho que a gente tem pela rádio. Uma rádio que tem uma audiência muito longa e sempre que eu posso, nas minhas viagens, eu aciono o aplicativo da Gabriela.
Um abraço.
Um abraço também para todo mundo.
Aí a palavra do Wellington Nascimento. Então amanhã, né, o bombeiro vai lá fazer aquela vistoria, né, básica, aquela vistoria só para confirmar que realmente as coisas foram feitas. Lembrando que os laudos foram aprovados, só que com alguns cometeram erros, né, e aí teve que voltar para consertar. E agora está dependendo só da assinatura, Fred. E aí o dia de hoje foi corrido, foi com esse impasse aí. Eu sei que ficou decidido aí, amanhã o bombeiro vem, vai olhar o que foi feito para assinar, e o prazo máximo é até amanhã para que o Barcelona possa confirmar junto à FBF e à CBF o seu mando de campo já para o dia 17, que é o próximo final de semana, depois do final de semana agora do Dia das Mães. O Barcelona aí, realmente tudo dando certo, já joga no estádio Mané Pessoa.
Vai dar tudo certo?
Vai, porque já deu, né? Os outros laudos já estão lá, todos aprovados, todos liberados. Só falta mesmo esse do bombeiro.
Que é o principal
laudo. Que é o principal laudo, né? Eu acredito que vai dar tudo certo. Tem muita gente envolvida, o governo, o secretário Marcelo, o secretário Vinícius Ibram, o prefeito não está aí, está viajando, mas a gente foi até a prefeitura, acionou esse secretário, eles entraram em campo através de telefone, ligando para um e para outro. E não tenho dúvidas que no dia 17 a gente vai ver o Barcelona jogando aqui pelo Campeonato Brasileiro.
Gabriela Esportiva.
Agora 6:54. Vamos falar sobre o Baianinho, né, Zé Maria? Vamos trazer aqui as últimas informações aí sobre o Baianinho.
Muito bem, Carlinha. É a terceira rodada. É, não teremos nesse meio de semana jogos do Campeonato Baianinho 2025. A rodada vai ser toda no final de semana. A federação definiu ontem os 5 jogos. 2 partidas vão acontecer no sábado. Os jogos vão ser sempre no mesmo horário, às 15 horas da tarde. Teremos no sábado Fluminense-Galícia. Esse duelo vai acontecer no Joia da Princesa. A gente fala do Galícia, o terceiro colocado, com 4 pontos, que vai ser o visitante do Fluminense, que ocupa a 4ª posição com 3. Então, um duelo na parte de cima da tabela da competição. E teremos também no sábado Bahia de Feira, com transmissão da TV do Zé, entendeu? Bahia de Feira enfrentando o Leônico na Arena Cajueiro. Bahia de Feira é o segundo com 4, Leônico é o quinto com 3 pontos, também um duelo que pode decidir vaga no G4. As 3 partidas do domingo teremos Grapiúna e Ipiranga no Lomantão, em Vitória da Conquista, né? Mando de campo do time do Grapiúna. É a segunda partida do Grapiúna como mandante, jogando em Vitória da Conquista. E teremos também no domingo, no Joia da Princesa, no Alberto Oliveira, em Feira, o Salvador Futebol Clube, enfrentando o Teixeira de Freitas. E domingo, Itabuna, que é o líder atual da competição, recebe a Conquista no Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Portanto, neste Baianinho, Itabuna tem como mando de campo o estádio de Alagoinhas, o Grapiúna tem como mando de campo o estádio Lomantão. Itabuna é o primeiro com 6, Bahia de Feira é o segundo com 4, Galícia é o terceiro com 4 e o Fluminense é o quarto com 3 pontos. Vamos ver o que vai acontecer na terceira rodada, se teremos novidade nessa competição do Baianinho 2025.
Acredito eu aí que quando o estádio Mário Pessoa estiver liberado, né, para a prática do futebol profissional, eu acho que Itabuna e Grapiúna vão mandar alguns jogos aqui, viu?
Eu não sei se o Itabuna viria jogar em Léo. Tenho minhas dúvidas.
Porque fica perto da cidade, pelo menos o torcedor.
Mas acontece que o Itabuna está fazendo toda a sua preparação na capital do estado, Júlio. Está muito distante daqui do sul da Bahia. O Grapiúna, com certeza. Já o Grapiúna faz seus trabalhos numa cidade próxima aqui.
Barro Preto,
né? Então o Grapiúna com certeza fará seus jogos aqui, entendeu? Nesta competição, estamos apenas aguardando aí no final de semana a terceira rodada. A gente lembra, Carla, esse Campeonato Baianinho terá 9 rodadas na primeira fase. Não tem jogos de ida e de volta. No final das 9 rodadas, as 4 primeiras equipes se classificam para as semifinais. Nas semifinais, sim. O primeiro enfrentando o quarto e o segundo enfrentando o terceiro, teremos jogos de ida e de volta para a gente conhecer os dois que vão para a grande final e os dois que voltam à elite do futebol da Bahia em 2026.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Agora às 6:58, vamos com as últimas informações sobre o NBA com Fred Menezes. Vem de lá, Fredão.
A NBA está demonstrando agora nas primeiras partidas das conferências leste e oeste, muito equilíbrio, né? São nas quartas de final, então só tem 8 equipes brigando aí por 4 vagas. E o que é que ocorreu? As 3 primeiras partidas, quem venceu foi a equipe que estava pior classificada na temporada regular. Então, hoje temos mais 2 jogos aí, grandes jogos, entre o Warriors e o Minnesota, e também já o segundo jogo do Cleveland Cavaliers com o Indiana. O Indiana venceu o primeiro jogo fora de casa, Oklahoma perdeu dentro de casa para o Denver. Oklahoma é a equipe que mais venceu na temporada regular. E o Boston, o segundo colocado da Conferência Leste, também perdeu sua primeira partida ontem pelo New York Knicks. Então, isso demonstra a qualidade das equipes, né, e a briga por esse campeonato. Não só pela final do campeonato, mas como também as finais das conferências. Então, jogos muito equilibrados. Praticamente, eu assisti dois jogos ontem. É, tudo que se vê numa partida de basquete, se você quisesse ontem, em duas partidas somente, você veria quase tudo. Então, teve jogo que foi empatado no tempo regular, foram para a prorrogação. Partida de todas as duas partidas vencidas com a quantidade de pontos mínima, quer dizer, ou seja, que um ataque você poderia reverter. Então teve de 118 a 115, partida empatada de 100 a 100, e a outra partida por 100, não sei se é 108 a 106, uma coisa assim. Então, partidas espetaculares. Também nós estamos aí já vivendo aqui na NBB, vou só citar aqui rapidinho, estamos no final do programa, durante a semana a gente vai comentar alguns jogos também, mas o NBB também já entra nas quartas, playoffs com 5 partidas. Então o Flamengo já classificado, Minas, Vasco da Gama, São Paulo, Corinthians, Bauru, Franca, Pinheiros, Unifacisa. Então, ou Unifacisa não, Pinheiros, Franca, Corinthians, Flamengo, Minas, Vasco, São Paulo e Bauru. Então são jogos, grandes jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. É o campeonato mais importante também do Brasil e com grandes feras também. No decorrer da semana aí eu vou fazer comentários também sobre o NBB Brasil. Tá ok?
Ok, Fred Menezes, agora 7 horas e 1 minuto. Vamos finalizar, né, o Gabriela Esportiva desta terça-feira. Zé Maria, por favor, suas considerações finais.
Bom, nas considerações finais, Carla, dizer que vamos torcer para que esses laudos técnicos sejam aprovados, porque essa novela já vem se arrastando há muito tempo, né? Ilhéus está sem futebol desde o início do ano, né? Desde o início do ano. E o estádio Maria Pessoa se notabilizou como uma praça esportiva, né, vitoriosa, né, do futebol profissional. Colo-Colo é o principal reflexo da sua conquista, tem como principal referência o estádio Maria Pessoa. Então a gente tem que ficar na torcida mesmo, porque se o estádio não serve para o futebol profissional, entendeu? Vai ficar difícil, porque o futebol amador está andando a passos de cágaros, né? Há muito tempo que a gente não vê uma seleção com intensidade aqui, a gente não vê uma renovação no futebol amador. Então a nossa esperança é que a praça volte a ter jogos do futebol profissional. Um abraço a todos, boa noite, até amanhã.
Boa noite, Zé, até amanhã. Júlio César, boa noite para você.
E só complementando aí o que Zé falou, o estádio Mário Pessoa hoje não é uma praça só de Ilhéus, não. É da região, para o futebol profissional. Hoje na região não tem outro estádio que tenha condições de abrigar jogos de campeonatos profissionais. Porque se tivesse, Grapiúna não estava jogando fora. Itabuna não estava jogando fora, né? Então, Ilhéus hoje, o Mário Pessoa é uma praça esportiva da região, quando se fala de futebol profissional. Então, tem que ser aprovado. Mas eu acredito que amanhã esse laudo vai ser assinado, porque na realidade só falta assinar, Fred, o laudo. O laudo já foi refeito, já foi enviado para o Corpo de Bombeiros e só falta agora assinar. Agora acontece que a comandante que assumiu de ontem para hoje, ela ficou com o pé atrás para poder assinar, né? Porque não, ela queria dar uma olhada, pedir um tempo para olhar, porque o laudo são várias páginas, mas não existe mais tempo. Né? Se, quanto mais atrasar, o Barcelona vai estar jogando fora, vai tendo mais despesa, vai tendo mais gasto, e é isso que o presidente não quer. Mas eu acredito que amanhã tudo vai dar certo e no dia 17 o Barcelona vai jogar aqui. Deixa eu mandar um abraço à galera do Sinditax ouvindo a gente aí, lembrando que amanhã tem jogo do Bahia e o Nacional pela Libertadores, Flamengo e Central Córdoba, você pode assistir lá no Sinditax. Né, um espaço bom para você assistir esse jogo tranquilo, conversando, batendo papo, né, tomando uma. Eu acho que eu vou lá, viu? Amanhã eu vou lá, viu, meu amigo Alan? Vou levar a Carla depois do programa aqui, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir. E amanhã eu estarei no Mário Pessoa para acompanhar essa vistoria do Bombeiros e com fé em Deus na programação da 102,9 eu vou trazer de prima essa notícia boa de que o Mário Pessoa vai ser aprovado.
Valeu, Júlio César, até amanhã. Fred Menezes, boa noite para você também.
Boa noite, Carla, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Tomara que dê tudo certo, que o bom senso prevaleça, né? E assim, eu mandava aqui hoje um abraço para meu amigo Jorginho da RS Contabilidade, Ralil, Rafael, mandar para Júnior também, que também colega e da turma também da RS aí, Jailton Júnior. Então, um abração para eles, uma boa noite para todos aí, ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Valeu, Fred Menezes, até amanhã. O Gabriela Esportiva está ficando por aqui, volta amanhã às 18 horas com as principais informações do mundo esportivo. O oferecimento em Forlês é mais completo em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Léo do Coco, água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. O Instagram é leoitaliasum e o zap é o 73-99850-0700. Vem aí, Top 15 Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.